Sejam bem-vindos ao Dum Takatá Podcast, o podcast que casa música com a dança. Olá pessoas, o tema de hoje é Dabik. Eu amo Dabik, né? Sou suspeita para falar, embora eu não dance tanto quanto gostaria, mas eu conheci o Márcio Said numa roda de Dabik, que teve aqui no Recife. E para conversar sobre esse assunto, eu tô trazendo uma bailarina muito especial, que é a Hanna Aisha. Ela é da cidade do Rio de Janeiro. Ela ganhou vários concursos já como amadora e profissional também. E suas alunas também já foram premiadas em eventos. Hanna foi jurada de festivais como Mercado Persa, Festival Horus, Lumina Camada, entre outros. Gente, é tanta coisa que eu vou deixar o link do currículo dela aqui para vocês verem o tamanho do poder da pessoa. Gente, eu conheci a Hanna de duas formas. Acho que a primeira foi através do blog dela e a segunda foi através desse podcast. Ela se tornou ouvinte do nosso podcast e é uma honra, né, recebê-la por aqui nessa primeira gravação nossa sobre Dabik, que é uma dança que toca muito o coração das pessoas. Hanna, seja bem-vinda.
Olá, Flor. Olá, ouvintes desse podcast que eu conheci tem pouquinho tempo mesmo, como a Flora falou. Eu, na verdade, conheci o podcast fazendo buscas no Google Podcasts mesmo, colocando Dança do Ventre, Belly Dance, e aí encontrei esse e, minha sorte, ele tinha acabado de ser lançado e eu imediatamente contactei a Flora para agradecer e elogiar o trabalho dela. Eu que tenho a honra de estar aqui participando desse podcast. A ideia é ser uma introdução para aqueles que nunca ouviram falar ou que ouviram falar muito pouco. Então, eu espero que, com o que eu sei, eu contribua para o máximo de construção possível dentro desse tema.
Hanna, como foi o seu contato com o folclore?
Então, eu não lembro de nenhum momento assim que eu me despertei para o interesse do folclore. Na verdade, eu desde aluna, desde muito cedo, eu sempre tive contato com as danças folclóricas em paralelo com a dança do ventre. Então, enquanto aluna, eu aprendi a dançar Said, Halige, dança com jarro, dança com pandeiro. E só no fim, assim, né, quando eu já era uma aluna bem avançada, semiprofissional, que eu conheci o Dabik. Foi quando eu fiz um workshop com o Nasser Mohamed, de São Paulo, né? E daí eu profissionalizei e desde sempre, na verdade, desde aluna, sempre ouvi de muitas outras colegas bailarinas ou profissionais que eu dançava muito bem em folclores no geral e que eu devia investir mais no folclore. E ok, eu guardava isso na minha cabeça, mas eu estava muito a fim de aprimorar minhas técnicas de dança oriental mesmo, né? Dança do ventre. E aí, enquanto professora, por uma questão talvez de método mesmo, bem no início e depois amadurecida, eu mantive a mesma ideia. Eu sempre dei folclore em paralelo para as minhas alunas, independente do nível. Então a gente trabalhava folclore e dança do ventre ao mesmo tempo. E à medida que eu fui estudando, né, para dar aula para as meninas e as minhas alunas, eu fui estudando e eu fui me interessando mais. E aí, logo no início da minha profissionalização também, eu criei um evento chamado Zahra Shark, Flores do Oriente, que eu produzi por 7 anos consecutivos, e eu, como um dos objetivos do evento era divulgar a cultura árabe em geral, eu me propunha sempre a dançar uma performance de dança do ventre e uma performance de folclore árabe. Então, todo ano eu tinha que pensar o que eu ia dançar de folclore. Então, assim, foram muitos anos, desde aluna até todos os meus anos como professora, sempre estudando e dançando folclore. Mas mesmo assim, eu nunca consegui definir uma data em que eu me despertei a minha paixão. Eu acho que ela foi a minha identificação pelo folclore, ela foi construída ao longo de muitos anos. E aí hoje, sim, hoje eu tenho folclores que eu adoro de paixão, tem folclores que eu já testei dançando e detestei. Tem folclores que eu gosto, adoro ver dançar, tem outras que eu não gosto de ver. Então, hoje eu não consigo mais dissociar o folclore árabe da dança do ventre, até porque, né, a dança do ventre, ela nasceu a partir de danças populares / danças folclóricas. Então, não tem nem como ser uma boa profissional de dança do ventre sem saber folclore árabe. A partir do momento que eu entendi isso, deixou de ser paixão e passou a fazer parte, né, do trabalho.
Eu super concordo que realmente o folclore árabe, ele não só é um diferencial, como é algo que é necessário mesmo, né? Eu também tive essa oportunidade de sempre estar vendo folclore paralelamente à dança do ventre, né? Porque minha professora aqui no Recife, a Jana Torres, também segue essa linha. E quando eu vejo o seu Dabik, né, os vídeos que eu vi e que vou passar também para o pessoal que está ouvindo, nossa, eu acho que você dança com muita naturalidade. Isso eu acho muito legal. Parece que você é do lugar, né? E aí, para a gente continuar com o assunto do Dabik, eu queria saber de você o que é o Dabik, afinal, né? Aquela pergunta bem básica, mas que é importante a gente se fazer.
Poxa, muito obrigada pelo elogio, fico muito feliz. O Dabik, ele é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Antes de eu explicar sobre o que é o Dabik, eu descobri que qualquer um pode dançar Dabik. Não há nenhum problema, essa é a parte fácil. Mas se você quiser dançar profissionalmente, se você quer fazer um trabalho de palco, você vai ver que não é simples, porque a postura do Dabik, ela é muito particular. E quando a gente vem da dança do ventre, que é uma postura muito aérea, muito para cima, com uma postura muito particular, a gente no Dabik tem que desconstruir essa postura. E eu tive a oportunidade de dar só aula de Dabik por um ano. Eu tive uma turma de Dabik por um ano. E eu vi o quanto era difícil tirar isso das alunas todas que vinham da dança do ventre. Porque ela é uma dança muito para baixo. Ela é muito, como algumas pessoas gostam de dizer, é muito do elemento terra. Eu não sou muito adepta desses tipos de particulares de qualificação, mas algumas pessoas vão entender, né? Ela tem uma carga muito masculina, porque ela é uma dança de origem masculina, apesar de, hoje em dia, mulheres também dançarem, inclusive sozinhas. Meu principal professor de Dabik foi o Tufi Nabak. Ele faleceu, né? Para quem não conhece, ele faleceu em 2019, mas ele era libanês e se mudou para o Brasil quando ele era adolescente. E ele foi meu principal professor. E ele sempre dizia que o Dabik, que significa em árabe bater o pé, literalmente. Quem já fez árabe? Eu já fiz árabe, eu sei que você faz, né, Flora? Eu fiz 2 anos de árabe e eu achei lá no meu dicionário a palavra Dabik, que significa bater o pé mesmo, eu fui conferir. Existe essa lenda, né, porque essas origens são muito difíceis de serem traçadas, de que essa dança surgiu no norte do Líbano, numa região chamada Baalbek, a partir de uma necessidade de se tapar os buracos dos tetos das casas. As casas eram feitas de pedra, elas tinham um teto composto de madeira, palha e terra, e essa terra tinha que ser compactada, e ela precisava ser batida de forma uniforme. E quem faziam isso eram os homens com os pés. Então, para tornar a tarefa menos, assim, entediante, a música entrou nesse contexto, e a partir daí a dança foi criada em cima dessa tarefa que tinha que ser feita.
Ah, ótimo! Saudades do Tufik Nambak. Também tive a oportunidade de ter uma aula com ele aqui, e foi nessa aula, inclusive, que eu conheci o Márcio, né? Agora me vem a curiosidade. Então, o Dabik, ele teria surgido no Líbano, né, e em outros países, é isso? A gente ouve muito falar sobre Dabik libanês, Dabik palestino.
A sua pergunta é excelente e eu não sei respondê-la apropriadamente. Pois é, a gente ouve que a origem do Dabiq é no Líbano, mas existe Dabiq hoje, né? Não é uma dança, é uma dança viva, né? A gente não está falando de danças que já existiram, elas existem, elas estão aí para quem quiser ver. Além do Líbano, você vai encontrar Dabiq na Síria, no Iraque, na Jordânia, na Palestina, na Turquia e na Arábia Saudita. Ah, eu só sei dançar Dabiq libanês porque é o único estilo de Dabiq que eu tive contato. E é o estilo de Dabiq que no Brasil se dança. Eu acredito que tem a ver essencialmente com a colônia enorme de libaneses que existe em São Paulo. O Dabiq palestino, ele já é um Dabiq que eu consigo particularmente distinguir porque ele é mais maluquinho, ele é mais ousado, ele tem uma. Eles, os bailarinos, os homens, eles dançam de uma forma um pouquinho mais ousada, mais moderna. Mas essencialmente o que vai diferenciá-los de primeira vai ser a música, né? Ela é uma música iraquiana, saudi, libanesa. Agora, em termos de passos, eu não sou capaz de diferenciar. Então, se você colocar uma roda de Dabiq e não botar música, eu não vou saber que tipo de Dabiq que está acontecendo ali. Eu não sei nem quem tem esse conhecimento, né? Assim, eu nunca ouvi falar de alguém que consegue distinguir todos os Dabiqs. Ah, não estou dizendo que não deve existir essa pessoa. Tomara que exista, mas particularmente no Brasil, as pessoas fazem Dabiq libanês. Eu só danço Dabiq libanês conscientemente, porque eu sempre aprendi com professores que sempre ensinaram Dabiq libanês. Então eu só uso músicas libanesas e estudo vídeos de Dabiq conhecidamente libaneses. E é assim que eu construo todas as minhas coreografias.
Como é que a gente distingue o Dabiq tradicional libanês? Como é que são os elementos? Como é que é a vestimenta?
Você fez uma pergunta bem específica, né, sobre Dabiq tradicional libanês. Na verdade, a roupa do Dabiq é a roupa que você tá no seu corpo. Então, se fosse, eu acho que a resposta mais correta do Dabiq tradicional libanês seria a roupa do corpo que os homens usavam na época lá do Levante, né, que não nem existia o Líbano. Quando se estima a origem do Dabiq. Mas se você está perguntando em termos de performance atualmente, a Zaf libanesa é uma boa referência para você buscar inspiração para vestimenta, né? A Zaf libanesa é uma outra dança que usa Dabiq como base, né? Uma dança que se faz em casamentos, enfim, não é ideia falar sobre Zaf aqui, mas o Dabiq, que é a dança base do Zaf. E você vai encontrar os homens usando calça bufante, usando bota, usando colete. Você vai encontrá-los usando um chapéuzinho. Eu não sei o nome dos acessórios em árabe, né? Mas é um chapéuzinho mais armadinho. E blusa de manga comprida. As mulheres é um pouco mais polêmico, né? Assim, normalmente a gente coloca galabias nas mulheres, né? Então elas não vão usar bota, elas vão usar algum sapatinho sem salto ou com salto alto baixo. A cabeça vai estar tapada. Algumas vão usar faixa, mas vai ser uma galabia, né? Uma manga comprida, uma vai até o pé. Você pode colocar um lenço acinturando, né, o seu corpo. Não é no quadril, mas ao redor, é assim, né? Marcando a sua cintura. E é isso que a gente vai encontrar assim de mais comum nas representações de palco quando a gente vê Dabiq libanês.
Maravilha! E para a gente finalizar agora o podcast, eu queria saber, e o Dabiq moderno? Ele pode, que é o Dabiq mais urbano, é isso? Ele pode ser dançado com que tipo de roupa? Um tipo de roupa de rua, um top e uma saia de dança do ventre? Como é que funciona essa questão?
Flora, que pergunta! Eu vou tentar resumir, não que a sua pergunta tenha sido ruim, não. É que eu não sei se foi de propósito ou se é uma dúvida sua mesmo. Mas de qualquer maneira, ela representa a confusão que existe em torno disso. Você misturou vários termos aí. Uma coisa é o que a gente chama de Dabiq moderno. Do meu ponto de vista, e eu imagino que seja do ponto de vista de várias pessoas, uma coisa é Dabiq moderno, Dabiq que você chamou de urbano, eu vou chamar de social. E eu acho que você ainda colocou um terceiro elemento, que é você usar roupa de dança do ventre e dançar Dabiq. Então eu vou falar o mais breve possível de cada um dos três para tentar esclarecer um pouco essas três coisas, porque elas são diferentes. O Dabiq moderno vai ser aquela performance pensada bem para palco mesmo, em que você pode ousar um pouco mais na sua vestimenta, né, no seu figurino, você pode sair dos passos mais tradicionais de Dabiq, colocar passos mais modernos, colocar mais dinamismo mesmo. Obviamente, a gente sempre vai usar boas performances como base, né? Vai usar uma música adequada, que tem uma roupagem bem mais moderna. Então, por exemplo, cantores que fazem músicas Dabiqs mais modernas, você pode usar o Faris Karan, que é super conhecido. Você tem a Diana Haddad, os dois são do Líbano. A Najwa Karan, que também eu amo, amo dançar a Najwa Karan, que também é do Líbano. São cantores que vieram mais dos anos 90 para cá e continuam fazendo música. O segundo Dabiq é o Dabiq que você chamou de urbano, que é o social, né? É o que a gente chama de Dabiq social, que é o que qualquer um pode aprender em poucos minutos. É aquele Dabiq que vai surgir espontaneamente dentro de uma festa, de qualquer tipo de celebração. Então, vamos colocar um Dabiq. Alguém vai começar a puxar roda e qualquer um pode entrar. Você não precisa ser bailarino, você não precisa ter nenhum tipo de formação em dança para poder dançar esse tipo de Dabiq. O Dabiq com roupa de dança do ventre, que é o que as pessoas chamavam de saíde libanês, que conceitualmente não faz sentido em si, né? Porque o saíde é uma região do Egito. Então, não tem como um saíde ser libanês, né? Se essa região está no Egito. O saíde libanês é o nome que algumas bailarinas deram para a dança que as bailarinas que dançam mais nos Emirados Árabes, as bailarinas estrangeiras que dançam nos Emirados Árabes, elas realizam muito esse tal de saíde de libanês, que obviamente vocês já entenderam aqui que está errado. Mas, na verdade, elas estão dançando um Dabiq com um bastão. O bastão faz parte, que você pode dançar Dabiq com bastão, só que nos Emirados Árabes e no Líbano, né, o Dabiq é muito presente, faz parte do repertório dessas bailarinas que trabalham com entretenimento nesses hotéis, nesses restaurantes, e elas não vão trocar de roupa, a sua roupa de dança do ventre, para colocar uma galabia e fazer uma performance de Dabiq. Então, nos shows que elas realizam de 30 minutos a 1 hora, com um ou nenhum intervalo, elas vão usar aquela mesma roupa para dançar tudo, inclusive o Halige. O Halige, as pessoas também confundem muito. Por que que elas estão dançando Halige sem bata? Porque ninguém vai parar para botar bata. Algumas colocam, mas muitas não colocam e elas vão fazer aquele Halige sem bata. O mesmo para o Dabiq. Então, não existe saíde libanês e não. Não é para você fazer um Dabiq com roupa de dança do ventre. Esse DABIC com roupa de dança do ventre, ele tem um contexto, ele acontece num contexto muito específico, em que é um contexto em que você não vai ter como trocar de roupa. Por exemplo, se você trabalha com uma festa particular e você está trabalhando dentro de uma festa de árabes, você pode totalmente ser requerida a ficar e realizar e puxar uma roda de DABIC ou fazer um DABIC por um tempo e você não vai falar, não posso dançar porque eu não estou com a minha galabia de DABIC. Então você vai dançar com a sua roupa de dança do ventre e vai puxar a roda de DABIC e vai dançar o DABIC todo mundo. É a mesma ideia.
Hanna, muito obrigada. Nossa, amei saber essas informações. Espero que o pessoal daí de casa também tenha gostado bastante. Gostaria de saber quais são os seus contatos, as suas redes sociais, para quem quiser te seguir e saber mais informações sobre aulas, workshops e o que você anda fazendo por aí.
Muito obrigada, Flora, novamente pelo convite. Estou muito feliz e honrada, adorei a experiência. E eu espero que esse podcast também, de alguma forma, tenha inspirado os seus ouvintes a buscar saber um pouquinho mais sobre o DABIC ou sobre qualquer outro assunto, né, relacionado a folclore árabe. Bom, vocês vão me achar em qualquer rede social buscando pelo meu nome mesmo, Hanna Aisha. Atualmente, eu sou mais ativa no Instagram e no Facebook, na minha página mesmo do Facebook. Eu até tenho perfil no Facebook, vocês podem me adicionar. Mas eu não escrevo muito no meu perfil. Eu publico mais coisas regularmente mesmo na minha fanpage, né? Então, para isso, vocês vão ter que curtir a minha fanpage para poder acompanhar as coisas que eu publico lá. Eu publico vídeos, textos, fotos. Se você não tem Instagram, não tem problema que eu publico as fotos do Instagram na minha página do Facebook. O meu blog é hannaaisha.blogspot.com.br. E eu resolvi parar com ele por um tempo. Então, quem for visitar meu blog, você vai ver lá que o último artigo é: será que vou parar com o blog? Eu tô dando um tempo nele. As razões estão escritas lá. E para quem não sabe, na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou morando nos Estados Unidos desde janeiro de 2018. Então, eu não tô dando aula regular, nem dando workshops. Eu só tenho dançado eventualmente aqui na cidade que eu moro, nas cidades ao redor. Mas a única coisa ativa que eu tenho feito é oferecer aulas online. Então, o meu maior carro-chefe hoje, no momento, são as minhas aulas particulares online. Então, o que eu faço é oferecer aulas teóricas, aulas práticas, eu preparo para concurso, eu dou orientação profissional, ajudo a preparar a aula, faço avaliação de vídeo, faço avaliação de coreografia, tudo personalizado, tudo particular, não é curso pronto, não tem certificado, é como se você fosse fazer uma aula particular, então você tem questões para trazer, você me procura, só que isso vai ser feito à distância. Então, quem tiver interesse em saber como eu trabalho com as minhas aulas online, quanto custa, vocês podem me mandar um e-mail, hannaaisha00@gmail.com, ou me achem em alguma rede social dessas aí e mandem alguma mensagenzinha através delas.
الله يسامحهم شو عزامون
على دلعون.